A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado, começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos escuta em Natal, na frequência de 106,9. Você que nos ouve em Macapá, em 93,9. O pessoal de Maceió nos acompanha em 105,5. Muito obrigado pela sua audiência. A Rádio Senado está presente em quase todas as capitais brasileiras. E hoje a Escala Brasileira tem a honra de receber um dos grandes nomes da nossa música. Baixista, produtor, compositor, ele que já trabalhou com gente do calibre de Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, Djavan, Ivan Lins, Milton Nascimento, Seu Jorge e mais um monte de gente por aí. Estamos aqui hoje com o nosso querido André Vasconcelos. Seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Obrigado, Renato. Obrigado a todo o pessoal que escuta, obrigado a toda a produção do programa. Um programa que está firme e que está sempre trazendo, além da expansão da cultura, a expansão do propósito também, né, de levar informação, de trazer entretenimento, de educar, né, através da cultura, e, enfim, pô, é um prazer estar aqui, a honra é minha.
Bacana, André. Você que já está um bom tempo, né, trabalhando como músico profissional nas frequências graves, né, e com seu contrabaixo, produzindo, compondo, fazendo muita coisa boa aí durante sua carreira, mas a gente que sabe, né, a gente que acompanha o teu trabalho, né, e de uma maneira geral o teu nome, ele está sempre ventilando aqui, acolá, o André Vasconcelos, mas você muito jovem foi convidado, né, André, para fazer parte da banda do Djavan. Foi assim algo que aconteceu, e geralmente quando você vê músicos, artistas consagrados, como Djavan, Caetano Veloso, você vê uma banda madura, né? Os caras já estão assim, já calejados, e aí de repente você novinho, né? Um garoto é convidado para a banda do Djavan, tem que mudar de cidade, de Brasília para o Rio. Conta para a gente como foi que aconteceu isso na tua vida, cara.
Então, voltando um pouquinho antes no que você falou, a coisa de profissional, há um tempo, você estava falando, eu me lembrei agora, que a minha carteira da Ordem dos Músicos aí de Brasília, né, uhum, de músico profissional, é de 1995. Uhum. Eu tinha 13 para 14 anos, né? Uhum. Então, também de uma certa forma, isso responde um pouco do porquê, talvez, com uma idade mais jovem, ou enfim, realmente um garoto, né? Tinha 17 anos, acabou acontecendo essa oportunidade, e era um tempo onde as bandas eram mais formadas, vamos chamar, pelos cascudos, né? Pelos caras mais calejados, muito experientes. E hoje, fazendo um paralelo, isso mudou um pouco. Hoje, de um tempo para cá, os artistas também têm gostado de ter muita gente nova nas bandas, né? Eu acabei ficando numa entre-safra onde realmente era diferenciado você chegar no mercado desse tamanho com 17 anos. Mas isso se deu através de um padrinho querido musical que chama-se Carlos Bala, né? Um grande baterista brasileiro, que à época tocava com o Djavan, e ele veio para o nosso famoso e também tão especial curso de verão da Escola de Música de Brasília, né? Uhum. E ali a gente teve a oportunidade de tocar junto, fui convidado pelo Nelson Faria também, passou por aí muito tempo, professor, mestrão, recentemente fui participar do programa dele, que a galera que tem a oportunidade de ouvir também, não sei se conhece, que é Um Café Lá em Casa, muito legal o programa também. E aí a gente contou essa história, porque o Nelson me chamou para fazer um show com ele, também no Gates Pub, eu não sei se você chegou a conhecer.
Sim, Gates Pub.
Que também era um lugar super agregador de música de todas as tribos, né? Era um lugar bem, bem icônico. E aí eu conheci o Carlos Bala, e ele acabou, um tempinho depois, me convidando para fazer uma audição para a banda do Djavan. E aí eu vim aqui ao Rio, fiz essa audição, e aí daí as coisas acabaram dando certo.
que bacana. Thank you. mudança muito brusca, né? Porque você, com 17 anos, ainda está ali com a mamãe, com o papai, né? Dando aquele suporte, aquele apoio. Chega em casa, tem comidinha quentinha. E aí, de repente, você vai para o Rio. Não sei como foi a situação, né? Mas aí você encarar a cidade maravilhosa, porque apesar de Brasília ser uma capital, é uma cidade muito desenvolvida, né? Não chega a ser uma metrópole como o Rio, São Paulo, né? E tem vários mitos, né? Quando a pessoa vai do interior para o Rio, que, ah, meu Deus, é a violência no Rio. Eu acredito que o coração dos pais deve ficar assim mais apertado. Mas conta pra gente, quando você chegou ao Rio de Janeiro, qual foi a sensação que você teve, assim, em termos de horizonte? Você, né, o que você percebeu como pessoa, em termos de vivência, não somente musical, mas de vida pessoal mesmo, André?
Sim. Não, só um detalhe aqui, entre aspas e brincando aqui, a vida lá em casa não era ser papai e mamãe tanto, né? Eu chegava atrasado aqui do colégio, né? Aí já tinha meus irmãos raspado o almoço todo. Era uma certa luta para garantir. Eu já tinha que ter um acesso legal à menina que trabalhava lá, para ela já separar um bicho, assim, alguma coisa, senão não. Não, brincando. Brincadeiras à parte. Realmente, se você usou uma palavra que foi a coisa que eu mais talvez tenha sentido, que é, Brasília tem um céu lindo, né? Um céu de Brasília tão, tão especial, tem até algumas Sim. músicas que fazem referência, mas naquele tempo, especialmente, tinha um certo teto, né? Esse céu baixo, ele colocava aqui um pouco. Então, a sensação de chegar no Rio foi uma sensação de expansão muito grande, de que os limites, né, entre aspas, se abriram de verdade, como se você tivesse um mar, assim, para navegar, literalmente, e isso abriu muito a minha cabeça com a relação às possibilidades que não eram só musicais, né, culturais também. Você, nessa época, eu cheguei aqui em 98, a cena era muito quente, tinha gente tocando o tempo inteiro, isso foi outra coisa que também mudou muito, que era uma cidade um pouco mais diversificada culturalmente, e Brasília tem essa característica setorizada, né? Hoje já bagunçou um pouquinho, mas era o setor, tem uma rua que tem, 10 farmácias, qual lugar do mundo tem isso, né, cara? Esse é um negócio que sempre me chamou a atenção. Eu falava, mas pra que tem 10 farmácias, uma atrás da outra, gente? Pô, mas enfim. Então, a gente tem essa coisa setorizada de Brasília, você vai assistir uma música, você vai naquele lugar, aí você vai pro Clube do Choro, aí depois você vai pro Teatro do Sesc, então... Aqui é a coisa mais misturada, sabe? Isso me chamou muita atenção. Você andar na rua e, de repente, não precisar ter essa programação tão didática para participar dos eventos. E a coisa da praia, o Rio de Janeiro tem um entretenimento ao ar livre que também é muito grande. E aí, cara, pô, você chegar numa cidade, como você falou, não chega a ser uma migração de um interior para uma capital, mas... uma proporção muito diferente, né? De quantidade de habitantes, de circulação, de aqui no Rio, meu amigo, se você não tiver o jogo de cintura, você não vai para lugar nenhum, né? E eu acostumado com toda a educação de Brasília e tal, você vê atendido, chegar na. Aqui, se você chegar na farmácia e você não fala nada, você não é atendido, você fica lá e pronto. Então, assim, realmente foi uma mudança brusca, mas eu senti que daqui era um heliporto que eu podia decolar para outros lugares ainda, mas nunca deixando de ter Brasília como a minha formação, né, cara, como um aprendizado que é viver em Brasília, a sensação de comunidade que é viver em Brasília, as pessoas que abriram os caminhos, né? Acho que Brasília recebe muito bem as pessoas de fora. Não sei se você teve sim. essa sensação quando você chegou aí.
Sim, sim.
E aqui já é uma coisa um pouco mais selvagem, no bom sentido. Então, também tive que aprender, especialmente nesse meio da música, quando você chega ali perto dessa dessa esfera, né, onde está circulando muita gente famosa e trabalhos, tem muito, envolve muita coisa nisso, né? Até por exemplo, o risco no sentido de você fazer um show. Eu nunca tinha passado por isso de ensaiar um mês para fazer um show, um mês e meio, e depois fazer ensaios gerais dentro do próprio casa de espetáculo, porque é o comprometimento que está ali atrás. Se der errado, né, alguma coisa, desmorona uma estrutura muito grande, né? É diferente, às vezes, de você fazer um show numa situação mais modesta, não humilde, mas que o que está... A arte já está muito próxima do público. Ali tem uma distância, tem um cenário, tem uma luz, tem um monte de gente por trás. Então, assim, isso me chamou a atenção. Uma cadeia, assim, de uma rede toda alicerçada sobre esse show business, né?
Sim, sim. Então, para a gente começar aqui com o nosso repertório de canções do programa... teria algum registro dessa época seu? Pode ser dos teus álbuns, a gente vai falar mais sobre teus álbuns solo, mas a gente sabe que também você gravou com vários outros artistas e o próprio Djavan foi que abriu essa janela gigantesca para você. Vamos escolher então uma canção agora, onde tem um registro do teu baixo, né? Nesse período de transição, de novos horizontes, qual música você escolheria, André?
Cara, sem dúvida, a música que consagrou essa migração, essa história toda, né? E ela contemporaneiza toda essa vinda para cá e o começo da minha estrada aqui, é Eu Te Devoro, né? Que foi o primeiro hit assim, nacional que eu gravei. A primeira música que eu ouvi meu baixo tocando na rádio, né? Uma sensação assim, pô, muito. E eu adoro rádio, sempre ouvi rádio. Brasília tinha uma das melhores, ou ainda tem, né? A rádios do Brasil, cara. As rádios de Brasília eram muito boas. Então eu escutava sempre e aí ouvir essa música no rádio foi assim, foi o carimbo de que era uma nova fase. Então acho que eu colocaria Se Eu Te Devoro pra galera curtir aí.
Beleza, vamos lá então.
Quem tu és, mesmo assim eu te devoro. devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer. Sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar.
Você está com Escala Brasileira.